Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Um funcionário indiciado pela prática de crimes de assédio na Universidade do Minho, cujo processo foi arquivado por falta de prova, não deverá regressar às funções que desempenhava na residência Lloyd. A informação foi avançada a Rumo pelo reitor Rui Vieira de Castro, que lembra que isto não significa um encerramento do processo, porque pode haver reação por parte da estudante que fez a participação. O responsável máximo da Academia Minhota adianta que o caso está a ser avaliado com o administrador dos Serviços de Ação Social, António Paisana, e com o próprio trabalhador, que deverá assumir novas funções.
Esta é uma matéria que está a ser analisada com o senhor administrador dos Serviços de Ação Social e com o próprio trabalhador, de forma a salvaguardar-se de forma adequada os interesses de todos, não é? Portanto, evitando situações de algum alarme social que daí poderiam decorrer, mas também salvaguardando os direitos do próprio trabalhador.
Mas há a possibilidade dele voltar às suas funções na residência Lloyd?
Em princípio, não. Parece-nos, portanto, que a solução indicada será a de a pessoa não permanecer nas funções que anteriormente detinha.
Rui Vieira de Castro lembra que ninguém pode ser condenado sem provas. Já o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho compreende a decisão da reitoria de arquivar o processo contra o funcionário da residência Lloyd. A Academia Minhota alegou que a investigação relativa ao funcionário dos Serviços de Ação Social que estava indiciado por crimes de assédio sexual foi inconclusiva. Apesar de admitir que não é um cenário que deixa os estudantes mais descansados, Duarte Lopes considera que era difícil haver outro desfecho.
Este desfecho parte daquilo que foi a apresentação de uma queixa apenas e de um processo formalizado. E a grande dificuldade seria a dificuldade previsível que é estes crimes, estas situações em particular, são extremamente difíceis de provar. Portanto, na circunstância em que apenas a vítima presenciou e pensou a ursa ou o lugar a ursa, e portanto seria sempre a palavra de um contra o outro face à falta de provas concretas que pudessem demonstrar isso. Me perguntarem, é o desfecho absolutamente certo e correto? É extremamente difícil de responder a esta questão. Por um lado, eu naturalmente quero a salvaguarda de todos e a segurança de todos. O que é certo é que também não posso pedir a condenação de alguém que não conseguimos provar que efetuou determinada ação. Este foi o desfecho possível.
A reação do Duarte Lopes, presidente da AAU Minho, e atrás do reitor Rui Vieira de Castro sobre o arquivamento do processo relativo ao funcionário dos Serviços de Ação Social que estava indiciado por crimes de assédio sexual. O funcionário em causa deverá ser realocado a outras funções.
O Minho em Antena.
Carina Cunha, investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, é uma das galardoadas com a Medalha de Honra L'Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência. Carina Cunha vai receber 15 mil euros para dar continuidade ao projeto que pretende estruturar o mapa do nosso cérebro e identificar o grupo de neurónios que são ativados quando somos expostos a recompensas naturais ou a drogas de abuso. O trabalho ainda se encontra numa fase inicial, mas no futuro esta investigação poderá ser aplicada para mitigar doenças como a depressão.
O objetivo a longo prazo será tentarmos encontrar e definir alvos mais específicos que possam ser potenciais alvos de tratamento não só em doenças como abuso de substâncias, mas também em outro tipo de doenças em que o circuito de recompensa está altamente alterado, como é, por exemplo, a doença da depressão. A longo prazo, o objetivo vai ser conseguirmos definir alvos mais específicos, de forma a que, quando buscarmos um tratamento, que seja mais específico, ou seja, que afete apenas aqueles neurónios que estão envolvidos na doença e não os neurónios saudáveis, na verdade, também existem com certeza no cérebro.
A investigadora confessa estar lisonjeada e honrada com a distinção que acredita irá dar mais visibilidade ao seu trabalho na Uminho.
Eu, quando recebi a notícia de ter sido uma das premiadas este ano, fiquei extremamente feliz, lisonjeada e honrada, porque acho que é um marco muito importante e é um prémio muito importante para as mulheres na ciência em Portugal e de auto-reconhecimento. Portanto, eu acredito que ele reconhece o valor da nossa investigação, da investigação das mulheres na ciência, e acho que também acaba, pela sua notoriedade, acaba por nos permitir ser um marco que nos permite e que nos vai permitir no futuro ir mais além, tanto na nossa divulgação, na divulgação da ciência que nós fazemos, mas também no nosso próprio percurso.
Carina Cunha, investigadora do ICVS, é uma das galardoadas com a medalha de honra L'Oréal Portugal para as mulheres na ciência. Nos últimos anos, Isabel Veiga, Margarida Fernandes, Joana Cabral e Diana Priscila Pires foram algumas das investigadoras da Uminho galardoadas com este prémio.
Uminho em Antena.
Dar a oportunidade aos mais jovens para participar na construção do futuro da União Europeia. Este é o objetivo do projeto interuniversitário Next Generation EU, que refletiu na passada sexta-feira sobre o tema coesão mais competitividade igual a desenvolvimento. A Rumo falou com a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, que sublinhou a relevância de incutir nos mais jovens o espírito europeu.
Precisamos muito que os jovens se interessem pela Europa. Havia muitas coisas que nós considerávamos que estavam adquiridas, dizia-se até que era o fim da história. Nós falarmos da União Europeia como um espaço que tinha sido uma experiência que tinha surgido como reação à guerra, e as pessoas diziam guerra, mas isso foi no século passado, isso já não existe. Nós hoje percebemos como é importante estarmos todos ativos e estarmos todos em rede, estarmos todos a contribuir para que a nossa comunidade seja uma comunidade sólida, onde as pessoas tenham condições de vida, onde tenham bons empregos, mas para isso não são os outros que criam para nós, somos nós que temos de os criar. E, portanto, envolver os cidadãos e, em particular, a juventude naquilo que são os assuntos europeus, acho que é qualquer coisa de muito, muito importante.
O projeto Next Generation EU é organizado por 6 universidades portuguesas, entre elas a Uminho, Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Évora e Lisboa.
O Minho em Antena.
A Associação Académica e a Universidade do Minho estão a avaliar a necessidade, ou não, de avançar com um concurso público para iniciar as obras de construção da nova sede em Gualtar. A informação foi avançada pelo presidente da AAU Minho durante a reunião geral de alunos, que decorreu na passada quarta-feira no campus de Azorém, em Guimarães. Neste momento, o projeto está nas mãos do Gabinete de Arquitetura da Uminho. Duarte Lopes revela ainda que a localização do bar académico da associação poderá sofrer uma pequena alteração devido à falta de capacidade do solo para acolher a estrutura.
Temos notícia que a zona onde pensávamos implantar o bar académico poderá não ser ideal. Isto não é dizer que não vai ser ali. Isto é dizer que está a ser avaliado pelas pessoas que percebem mais disto do que eu. Mas não será isto que atrasará o projeto, porque existe outro local onde ele poderia ser facilmente deslocado. Seria uma pequena alteração e manteria os prazos de execução como nós gostávamos que eles fossem, relativamente curtos. O que neste momento se aprende como a maior preocupação não é isto. É efetivamente uma preocupação jurídica que eu tive a oportunidade de apresentar, que é ir ou não ao concurso público. Está neste momento em avaliação pelo advogado da Associação Académica, em colaboração com o Gabinete Jurídico da Universidade. Naturalmente, sendo isto construído em espaço da Universidade, a Universidade também tem aqui alguma responsabilidade. Assim que haja um parceiro jurídico para nos garantir alguma segurança, poderemos saber. É natural que, se tivermos de ir a concurso público, estamos a falar em dilatar o tempo de discussão do projeto, infelizmente.
A nova sede da AAU Minho, em Braga, vai nascer no terreno entre o Instituto de Educação e o Complexo Pedagógico 2, junto à Vivenda Sameiro. Para além do bar académico, está prevista a criação de uma pequena zona comercial.
O Minho em Antena.
Dar nota que a AAU Minho fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de 322 mil euros. O plano de orçamento foi apresentado na passada quarta-feira pelo antigo tesoureiro da Associação Académica, André Gomes. Contudo, o passivo total da estrutura estudantil, de acordo com o dossiê, cifra-se nos 623 mil euros. Quanto a 2022, a estrutura terá um dos maiores orçamentos de sempre. Para o presente ano, a AAU Minho conta com 5 milhões 109.597 euros e 49 cêntimos. São mais 400 mil euros em relação a 2021.
O Minho em Antena.
A língua portuguesa pode ser um fator económico de mobilidade assim como uma ferramenta de comunicação. A premissa é defendida na obra Língua Portuguesa Global, comunicar no panorama mediático luso-brasileiro de José Gabriel Andrade e publicado pela Uminho Editora. Em declarações à RUM, o docente no Instituto de Ciências Sociais, que há 15 anos viaja entre os dois lados do Atlântico, explica qual o foco do trabalho.
Eu fui observar, então, e faço neste trabalho um revisionismo histórico, percebendo também os fatores da lusofonia e trazer essa investigação para a Uminho Editora faz uma relação direta com os estudos que são desenvolvidos dentro do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, liderado pelo professor Moisés Martins, que já tem um amplo trabalho nessa área da lusofonia. Entretanto, eu tinha ali algumas inquietações sobre essa lusofonia e fui falar então com 20 migrantes portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal para perceber como é que utilizavam essa lusofonia e acabei por perceber que em língua portuguesa com uma forte presença econômica.
A partir da década de 70, as produções conjuntas entre o Brasil e Portugal têm-se intensificado. O investigador elenca alguns exemplos de produções conjuntas dos dois países.
Produções conjuntas feitas em língua portuguesa têm acontecido dentro da indústria cultural e criativa, seja ela no Rock in Rio, que é a primeira internacionalização que é feita a partir do Rio de Janeiro, vem para Lisboa e depois se internacionaliza para a Espanha e para os Estados Unidos. Né? Então, toda essa experiência de gestão para a internacionalização de um festival de língua portuguesa acontece nessa primeira mobilidade. Depois, as produções conjuntas de telenovela, que marcam aí a mobilidade dessa indústria criativa diversa, tanto atores, produtores, realizadores, nos dois espaços. E também a presença constante de correspondentes internacionais nos dois lados do Atlântico.
A obra Língua Portuguesa Global, comunicar no panorama mediático luso-brasileiro, do José Gabriel Andrade, foi apresentada na passada sexta-feira na Casa do Conhecimento do Uminho, no Largo do Paço.
Uminho em antena.
Isabel Ramos foi eleita vice-presidente of membership da Association for Information Systems. A AIS é a principal associação profissional para indivíduos e organizações que lideram a investigação, ensino, prática e estudo de sistemas de informação em todo o mundo. A presidente também da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação foi convidada da última quinta-feira do Uminho IID. A docente da Uminho apresentou a obra Sistemas de Informação, Diagnósticos e Perspectivas. Isabel Ramos realça a importância de especificar a multidisciplinariedade da área que muitas vezes é confundida.
Nós fomos sentindo ao longo do tempo que muitas vezes a área de sistemas de informação é confundida com outras áreas, com a área de informática e ciências da computação. E perde-se um pouco a multidisciplinariedade que é característica dos sistemas de informação, que no seu ensino e na sua investigação focam a forma como a tecnologia é adotada, utilizada e nas organizações e na sociedade para atingir objetivos específicos que não são objetivos inerentemente tecnológicos.
Quando questionada sobre a abertura dos municípios para os sistemas de informação, a docente e presidente da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação explica que o foco tem cada vez mais estado na maior e melhor qualidade de vida das populações.
Houve uma primeira fase em que se falou muito de cidades inteligentes, muito no sentido de vamos colocar sensores em todos os lados e o impacto disso era talvez colocado em segundo plano. Essas coisas estão a mudar rapidamente. Quando nós falamos em questões de resiliência, quando nós falamos em questões de bem-estar, de desenvolvimento das populações, ou seja, existe uma aproximação entre aquilo que são as preocupações com o munícipe, com a qualidade de vida na cidade e as preocupações tecnológicas e uma aproximação de forma a que, ok, nós queremos tecnologias, mas no final nós não queremos ser cidades tecnológicas, nós queremos ser cidades onde vive cada vez melhor.
Isabel Ramos foi a convidada da passada quinta-feira do Uminho IID. A docente apresentou a obra Sistemas de Informação, Diagnósticos e Perspectivas, que contou com a participação de 50 autores que neste trabalho tentaram sintetizar 30 anos de ensino e investigação nesta área em Portugal. Em cima da mesa está já o lançamento de um novo trabalho. Uma conversa para ouvir em podcast em rum.pt. E é assim que fecho o Uminho em antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
Uminho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.